Boa tarde, bom sábado a todos. É muito bom estar aqui para finalizar essa série sobre dom profético, né? Sobre Ellen White, sobre quem recaiu o dom profético, né? Sempre é bom lembrar que ela é a representante desse dom da igreja. O dom pertence à igreja remanescente, como está lá em Apocalipse 12, 17, né? Que o dragão irou-se contra a mulher, Satanás irou-se contra a igreja. Contra quem e por quê? Né? Quanto o remanescente dessa igreja, quanto o restante dessa igreja, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o dom de profecia, o dom da profecia. E de acordo com Paulo, em 1 Coríntios 12, a profecia faz parte dessa igreja. Então, Ellen White, ela é apenas a portadora desse dom. Não foi ela quem trouxe para a igreja. Por estar entre os remanescentes de Deus, ela recebe esse dom, porque Deus viu nela as qualidades de um verdadeiro profeta e a transforma nessa profetisa, e através dela, ela se transforma em um instrumento nas mãos de Deus para trazer, né, mais luz, para nos conduzir à luz maior que é a Bíblia. É sempre bom lembrar que os escritos de Ellen White não são um complemento à Bíblia. Ele está aqui para nos conduzir à palavra de Deus, nos incentivar a ler essa palavra, nos incentivar a compreender, né, nos ajudar a compreender essa palavra. Que fique isso muito importante. Ela sempre disse isso, né, que a sua palavra, né, que os seus escritos inspirados por Deus, seus no sentido dela ter escrito, né, mas como profetisa, as palavras inspiradas dela provém de Deus. Mas mesmo assim, a função dela é nos conduzir à palavra. Tanto que ela sempre informou: se nós estudássemos a palavra de Deus como deve ser estudada, os seus escritos não seriam necessários. Mas graças a Deus que temos ele, porque temos muitos conselhos, muitas advertências, muitas coisas boas. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre o seu legado. O legado, né? O que ela deixou. O legado é parecido com herança, né? Mas herança é aquilo que deixamos para os filhos, para familiares, e tem a ver muito com coisas concretas, materiais. E legado é o que uma pessoa deixa de bom, a sua marca na humanidade. Então vamos ver aqui o legado de Ellen White, né? O que que ela deixou para a igreja, o que que ela deixou para o mundo. E eu quero fazer aqui também, fazer um resumo em três partes aqui, um resumo da sua vida, das suas visões e da sua literatura. E também falar um pouco do seu impacto sobre a teologia adventista. Né? Espero aqui que em 30 minutos a gente consiga fazer isso. Começar já pelo fim. Ellen White morreu em 1915, para ser mais exato, às 15 horas e 40 minutos de uma sexta-feira, no dia 16 de julho de 1915, aos 87 anos. Ellen White, ela faleceu. Foram 70 anos de ministério. Em 1915 ainda teve a sua última visão. Até no ano de sua morte ela ainda teve visões. Então, desde os seus 17 anos até os seus 87 anos, ou seja, 70 anos exatamente, Ellen White foi fiel ao seu ministério. E esse ministério, ele transcende a Igreja Adventista. Muitos autores, muitos cristãos, muitas pessoas fora da Igreja Adventista reconhecem o valor da irmã White. Tanto que eu separei aqui um trecho. Em 2014, uma revista secular, né, não é uma revista cristã, não é uma revista da Igreja Adventista, uma revista secular chamada Smithsonian classificou a irmã White como uma das 100 personalidades mais importantes da história americana e num seleto grupo de apenas 11 pessoas na categoria de figuras religiosas. Então, das 100 pessoas mais importantes da história americana, 11 eram religiosas. E dessas 11, a irmã White está sendo citada aqui como a mais importante. Ela é a autora americana mais traduzida. Ela foi traduzida, eu tinha lido isso aqui, para 140 idiomas diferentes. Obviamente que não toda a sua obra, tá? Ela, como escritora americana, ela tem a totalidade, são mais ou menos 509 livros escritos, né, entre livros diretos e compilações. Compilações é quando você junta partes de textos sobre um assunto, que nem o livro Eventos Finais, é uma compilação. Ela não sentou para escrever um livro chamado Eventos Finais. Ela falou sobre Eventos Finais e em vários momentos, em cartas, em outros livros. Então, os depositários, os responsáveis por guardar essa literatura, resolveu escrever: vamos escrever um livro sobre os Eventos Finais? Vamos. E que como fazemos então? Vamos tirar todos os textos que ela falou sobre esse tema e vamos reunir em uma única obra. Isto é compilação. Tá? Então temos várias compilações dela sobre diversos assuntos, mas isso colocamos ela como autora, porque as afirmações que estão ali, apesar de ela não ter escrito o livro Eventos Finais diretamente, mas todos os textos ali foram escritos por ela e inspirados por Deus. Tá? Ela nasceu, irmãos, em 26 de novembro de 1827. 1827. Ela morreu em 1915, então em 2015 fez 100 anos da sua morte. Né? Em novembro deste ano, ela vai fazer 100 anos. Em novembro, não, em julho desse ano, fará 106 anos de sua morte. Tá? Agora aqui um pequeno resumo da sua vida, da sua trajetória aqui, pessoal. Em 1827, já falamos, né, no dia 26 de novembro, ela nasceu. Eu não sei se todos sabem, a irmã White tem uma irmã gêmea chamada Elizabeth. Nasceu em Gorham, Maine, cidadezinha pequena. Né? Na época tinha apenas 3 mil habitantes. E aí, ela nasceu ali, uma irmã gêmea, e essa irmã gêmea nunca se tornou adventista. Era cristã, mas nunca se tornou adventista. Curiosidade. É interessante isso. Apesar de elas sempre terem sido próximas, né? Em 1843, o que aconteceu? Em 2 de setembro, depois de um processo de disciplinar que se arrastou por 7 meses, a família Harmon, porque o nome de solteira da irmã White é Ellen Harmon, né? Ellen G. White é o nome que ela recebe após o seu casamento com o Tiago White, tá? O sobrenome White vem de seu marido. O nome de solteiro dela é Harmon. Então, a família Harmon foi afastada da igreja metodista por causa das suas crenças militaristas. Então, queridos, olha que interessante. Em 1843, a senhora White e toda a sua família foram excluídas da igreja metodista. Porque na sua primeira infância, até os 17 anos, a irmã White foi criada em um lar metodista. Só que ela teve contato com quem? Com Guilherme Miller. Ou o nome correto, né, o nome americano, é William Miller. Guilherme é uma tradução do nome William, que tem a sua origem no alemão. Então, Guilherme Miller pregando sobre a volta de Cristo, pregando sobre a purificação do santuário, ali trazendo a sua interpretação de Daniel 8,14, ele começa a visitar várias cidades. E foi 2 vezes na cidade da irmã White, lá no Gorham, no Maine. E ali a sua família adota, crê na mensagem millerita e começa a pregar. E por causa dessa crença, é reunida a comissão da Igreja Metodista, um processo que durou ali alguns meses, obviamente porque ele era uma família piedosa, era uma família, né, fiel dentro da igreja, então não foi uma comissão simples. Mas, no entanto, devido à insistência da família Harmon em manter a sua fé e manter as suas convicções na mensagem de Guilherme Miller, eles são excluídos da Igreja Metodista em 1843. Portanto, nessa data, eles permaneciam fiéis a Deus, mas não tinham uma denominação a que frequentar. Em 1844, né, acontece lá, mais precisamente no dia 22 de outubro, foi o dia do grande desapontamento, porque lembrando que a mensagem de Guilherme Miller, primeiramente, apontava para o de Cristo em algum momento em 1843, porém Samuel Snow, né, traz ali uma data exata. Ele pesquisa em que momento seria o Yom Kippur, que momento seria a purificação do santuário dos judeus naquele ano, e se chega à data de 22 de outubro de 1844. E não só ela, mas com todos os adventistas. E quando eu falo adventistas, em 1844, eram todos aqueles que creram na mensagem de Guilherme Miller. Então, no entanto, são mileritas, mas também adventistas porque criam na volta de Cristo, mas não são adventistas do sétimo dia ainda, porque a nossa igreja, o movimento adventista do sétimo dia não existia. Ele é uma consequência do movimento milerista. Mas mesmo assim, poderíamos chamá-los de adventistas, porque criam no advento de Cristo, tá? E ela se, naquele momento, também passou por esse grande desapontamento em 1844. Em 1846, ela se casa com o Tiago White, que é outra tradução, né? Porque o nome de Tiago White, na verdade, é James, né? O brasileiro tem essa mania de traduzir nomes, né? O correto seria James White e William Miller, né? E para o português fica Guilherme e Tiago, tá? Mas os nomes originais é James White e William Miller. Ela se casa em 1846. 45. Tiago, né? Vamos falar o Tiago, que é o nome que nós conhecemos e no Brasil. Tiago tinha 25 anos e Ellen tinha apenas 18, né? Já era maior de idade, tinha 18 anos, é o ano que eles se casam. Outras datas importantes aqui, não vou falar todas, mas separei algumas. Uma data muito importante, não só para Ellen, mas importante para nós. Grave essa data, hein? Porque geralmente falamos de 1844, tá bem gravada na nossa mente. Mas uma outra data importante é o ano de 1863. Esse ano é importante porque é o ano que a nossa igreja é formada como instituição. Em 20 de maio, né, é formada a Associação Geral e 20 outras associações, né, no continente ali americano, no território americano. A nossa igreja passa a existir como igreja, né, como CNPJ, como pessoa jurídica, apenas em 1863. Até 1863, nós tínhamos o quê? O movimento adventista. Um grupo de pessoas que criam na morte de Cristo. Um grupo de pessoas que passou pela decepção, voltou-se para a Bíblia e entendeu que o evento que aconteceu em 1844 não era a volta de Cristo, e sim a purificação do santuário celestial. Mas a gente só se torna uma igreja organizada em 1863. E sabe quantos membros nós tínhamos nesse ano, irmãos? Para você ver que interessante. Só tínhamos, ó, por exemplo, de 1844 até 1863, nós tínhamos apenas 3 mil membros. Esse era o número de adventistas do sétimo dia. Quando foi formada a associação, nós eram apenas 3 mil membros. Mas a partir da sua organização, a igreja começa a ter um crescimento vertiginoso. Hoje somos mais de 20 milhões de adventistas no mundo. Estamos em mais de 217 países. Praticamente a presença adventista está em quase todo mundo. Falta pouquinho para a mensagem adventista estar em todos os cantos da Terra. Muito pouco. Em 1874, temos a inauguração do colégio de Battle Creek, né, o Battle Creek, no dia 24 de agosto. Em 1879, temos a inauguração do tabernáculo de Battle Creek, né, da igreja de Battle Creek, ali que com capacidade para 4 mil membros, ou seja, é uma igreja muito grande. Ela é comparável, né, às igrejas do UNASP, de Capão Redondo, que também dá uma capacidade para 3 mil membros. Era maior até que essas igrejas. Em 1800, agora também a Irmã White, muitos não sabem, ela não ficou confinada apenas ao território americano. Ela incentivava a missão e ela também foi para a missão. Isso é importante. De 1885 a 1887, ela desenvolveu o ministério onde? Na Europa, sediada principalmente em Londres, né? Mas ela ficou esses anos na Europa, de 1885 a 1887. Ela esteve na Europa. Outro ano importante para o Adventista, já temos a data de 1844, o grande desapontamento do movimento Millerita, que daria origem ao movimento Adventista Sétimo Dia. 1863, maio, né? 21 de maio, 22 de maio de 1863, é a fundação da nossa igreja como instituição. E em 1888, irmãos, teve em Minneapolis, né? Teve ali uma assembleia, uma associação geral, onde foi debatida a justificação pela fé. Em 1888, essa reunião foi muito importante para trazer para o seio adventista a compreensão correta sobre a justificação pela fé e não pelas obras. Entender o que que é obras e o que que é fé. Então, esse ano foi muito importante, que havia uma divisão na igreja, havia uma discussão entre teólogos sobre o que é a justificação pela fé, o quão importante é e qual é o papel das obras na nossa vida. Então, a irmã White, juntamente com Jones e Wagner, nessa época foram pivôs essenciais para a compreensão da doutrina, né, do conhecimento adventista sobre a justificação pela fé. Então, essa é uma data muito importante e é um tema que eu convido os irmãos a estudarem. Busquem essa data, busquem livro, inclusive a Igreja Adventista, pela Casa Publicadora, tem um livro sobre isso, chamado 1888, que vai falar justamente sobre essa convenção, sobre essa reunião da Associação Geral, que tratou sobre esse tema. Muitíssimo importante para a gente entender a nossa doutrina sobre justificação pela fé. Data importantíssima para nós. Da Europa, também, a irmã White esteve em outro continente, que foi de 1891 a 1900, onde ela esteve na Austrália, né? E a Austrália está na Oceania. Então, ela esteve na América do Norte, que é o seu país de origem, né? Ali, foi para a Europa, voltou para a América do Norte e depois foi para a Austrália, onde ela teve bastante tempo também, de 1891 a 1900, a irmã White esteve na Austrália. Em 1901, teve a grande reorganização da estrutura administrativa da igreja. Vou falar um pouco mais sobre isso à frente. Em 1902, foi o ano trágico que o sanatório de Battle Creek foi destruído pelo fogo e também a Review de Herald, né? Outro momento importante da nossa história é quando o sanatório, né? O sanatório, que não é uma casa de maluco, não. O sanatório é o Hospital Adventista. Mas a casa Review de Herald é a casa publicadora norte-americana. Lá se chama Review and Herald. E o Hospital Adventista era o sanatório. Os dois foram incendiados. É uma história muito interessante porque foi uma espécie de juízo de Deus sobre a má administração desses dois locais naquele momento. Em 1905, Ellen White influenciou na compra da propriedade que seria construída a Universidade de Loma Linda. Loma Linda, irmãos, é uma cidade muito importante para os adventistas. E ela está muito presente hoje na história da medicina. Todos os trabalhos de medicina que estudam a longevidade, a qualidade de vida, incluem os adventistas de Loma Linda. Loma Linda é a cidade onde a expectativa de vida é maior. Então, tem muitos adventistas ali que seguem à risca a mensagem de saúde. E, por conta disso, tem uma longevidade maior, índice de doenças cancerígenas são baixíssimos. E isso tem chamado a atenção da comunidade científica, que tem sempre colocado a cidade de Loma Linda como um centro especial de pesquisa, para estudar por que que esse povo que vive aqui tem uma longevidade maior. Por que que esse povo que vive aqui tem uma qualidade de vida melhor. Por que que esse povo que vive aqui é menos sujeito às doenças que nós vemos em outros locais? Loma Linda. Então grave esse nome aí, que é outro nome interessante. Em 1909, nos dias 15 de maio a 6 de junho, Ellen White fez 11 apresentações em sua última assembleia da Associação Geral. Então, 1909 foi a última vez que Ellen White representou ali. Foi numa Assembleia Geral. Assembleia Geral, né, é sempre quando a igreja reúne todas as suas associações, né, todas as suas uniões, divisões são representadas numa reunião. Hoje ela é feita de 5 em 5 anos. Era para termos tido uma em 2020. Não tivemos por conta da pandemia, né? Porque a última foi em 2015. Aí sai que em cada uma delas o manual é atualizado, né? Então, de 5 em 5 anos, nosso manual é atualizado. Aí é rever doutrinas, rever costumes, legislação. Então, o manual é sempre modernizado. Se tiver que ter alguma mudança, ela é feita na Associação Geral. E essa foi a última que a Ellen White participou em 1909. E em 1915, como já vimos, foi a data em que ela faleceu. Mesmo que a sua participação e uma Associação Geral tenha sido em 1909, não significa que ela tinha parado de ter visões. Porque em março, acho que foi em março ou fevereiro daquele ano, de 1915, foi o ano que ela morreu, ela ainda teve a sua última visão. Então, até o ano de sua morte, a senhora White começou a ter visões, tá? Essa aqui são os principais pontos de sua biografia, da sua história. Então, datas importantes aqui para lembrarmos: 1843, quando ela foi excluída juntamente com sua família da Igreja Metodista; 1844, aonde ela passa pelo grande desapontamento com todos ali mileritas; 1863, formação da Igreja Adventista, e tem outra coisa que nós vamos ver que acontece nessa data, né? E 1888, que é justamente a Assembleia de Minneapolis, onde é discutido o tema da justificação pela fé. São as datas principais que nós deveríamos ter em nossas mentes: 1844, né? 1863 e 1888. Ela teve diversas visões. Eu vou listar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 10 visões espetaculares. Mas ela teve mais de 2.000 visões, irmãos. Mais de 2.000 visões. Quase da sua totalidade foram visões públicas. Por quê? Para que todos os céticos pudessem prová-la, pudessem ver se ali era o verdadeiro dom de profecia que estava sendo manifestado nela. Por isso que Deus fez diversas, né, visões públicas que pudessem ser anotadas, vislumbradas, tanto por adventistas como não adventistas, por crentes e descrentes, né, médicos e todo tipo de pessoas pudessem provar o dom profético da senhora White. Então, vou citar algumas delas. Em 1644, foi a primeira visão que ela teve, né, que foi a visão ocorrida em dezembro desse ano em Portland, Maine, e mostrou a jornada do povo do advento rumo à cidade celestial. Essa visão bem interessante, porque ela começa ali com muitas bagagens, com carruagens, as pessoas animadas, todas indo em direção à cidade celestial. Mas conforme eles vão se aproximando do objetivo, o caminho vai se estreitando e também a motivação, a alegria desse povo vai se estreitando. Chega um momento que não dá mais para ir para com carruagem. Aí eles têm que tirar a bagagem e carregam na mão, abandonam. E alguns dizem, não, eu não posso deixar essas bagagens para trás. E já fica, um grupo fica para trás. Aí eles vão caminhando e o caminho vai se estreitando. Essa bagagem já é muita, não posso continuar com toda essa bagagem. Então alguns abandonam a bagagem e continuam, outros se apegam a essa bagagem e ficam para trás. E o caminho se estreita, que alguns caem no precipício. Chega um momento que até o sapato atrapalha. E cada vez mais o caminho vai ficando estreito ao ponto de você ter que andar de lado. Até chegar num grande precipício, aonde você olha para cima e tem apenas uma corda que separa o caminho que você está do paraíso. Mas para você ir para o outro lado, você tem que pular naquela corda para atravessar. E a questão é, aonde essa corda está amarrada? Quem está segurando essa corda? É um salto de fé. Somente essa é a única maneira. Ou você salta nessa corda que você não sabe se está segura e quem está segurando, ou você não chega do outro lado. Simbolizando ali que realmente vamos ter que deixar muitas coisas para trás. Vamos ter que abrir mão de muitas coisas e ainda no final da jornada teremos que dar um grande salto de fé. É uma visão muito linda, muito interessante de ser analisada. É claro que eu resumi muito ela aqui. Convido a vocês a lerem a primeira visão dela que está em Primeiros Escritos. Em 1845, ele tem uma visão famosa também, que é nessa visão, ela ocorreu na casa dos pais, em Portland. Ellen White segurou uma Bíblia de 8 quilos com o braço estendido por 20 a 30 minutos. Ela pega uma Bíblia de 8 quilos, irmãos, e fica com a mão assim, uma mão segurando a Bíblia, o outro dedo apontando para trechos da Bíblia sem ler. Ela vai folheando, sem ver, e vai lendo. Um rapaz coloca uma cadeira em frente, sobe e começa a verificar se o texto para o qual ela aponta o dedo é o mesmo que ela está falando. E todos ficam assombrados, porque ela está lendo a Bíblia, folheando a Bíblia, sem olhar. O Espírito Santo vai guiando a sua leitura. E um fato extraordinário é que ela é uma jovem pequena, frágil, e fica com 20 minutos segurando 8 quilos com seu braço estendido. E por que Deus fez isso com ela? Porque nesse dia tinham dois céticos, dois irmãos que, apesar de pregar o Evangelho, criticavam muito o ministério de Ellen White. Aí Deus deu uma visão na frente deles para que eles pudessem testá-la, observar, ver como se dava a manifestação do Espírito Santo na vida da irmã White, para que eles pudessem aceitar o ministério profético dela. Em 1847, em 3 de abril, ocorreu a visão do Santuário Celestial, onde ali ela consegue ver todo o ministério do Santuário Celestial, trazer mais luz sobre o que aconteceu em 1844. De 1849 a 1858, ela teve visões sobre o moderno espiritismo. Vamos lembrar, mas Sérgio, sempre teve espiritismo? Feitiçaria? Sim, né? Mas o moderno espiritismo, como vemos hoje, por exemplo, por Allan Kardec, principalmente, né? Ele nasce em 1848, com as irmãs Fox, chamadas de Batidas Misteriosas, onde ali o inimigo de Deus começa a se comunicar com essas irmãs através de batidas a casa onde elas habitavam, e elas começam a se comunicar com pretensos mortos. Aí que nasce o espiritismo como conhecemos hoje. Não que ele não existisse antes, porque podemos lembrar do caso de Saul, que visitou uma pitonisa, né, quando ele já se sentiu abandonado por Deus, Samuel já tinha morrido, ele vai ali visitar uma feiticeira para fazer subir o espírito de Samuel. Então, o espiritismo, a feitiçaria, né, a consulta aos mortos é coisa antiga, mas o espiritismo, como conhecemos hoje, né, poderíamos chamar o kardecismo, ele nasce aonde? Em 1848, justamente quando a irmã White começa a ter as suas visões também. Para você ver que Satanás, ele está atento aos sinais e tentou ali trazer uma contrafação ao dom que Deus estava dando a Ellen White. Ele faz a contrafação fundando o espiritismo moderno. Em 1858, dia 14 de março, ela ocorreu a monumental visão sobre o grande conflito entre o bem e o mal. Então, em 1858, que ela começa a escrever a série Conflito, que nós vamos falar aqui. Não apenas o livro Grande Conflito, mas toda a série Conflito. Desde o início, desde a queda de Satanás, desde o início da sua corrupção no céu até a volta de Cristo e além, ela começa a escrever quando? Em 1658, quando ela tem a visão. Ela tem toda essa trajetória mostrada por Deus e ela passa a escrever. Desde a rebelião de Lúcifer no céu até o nosso resgate eterno, até o fim do pecado, até a visão pós-milênio. É tudo isso descrito nessa série Conflito. Fantástico essa série, mas eu vou falar dos livros um pouquinho mais para frente. Em 1061, Então, em 12 de janeiro, Ellen teve uma visão sobre a guerra civil norte-americana. Essa é importante, é uma profecia antes da guerra civil americana acontecer, que é também conhecida como guerra de secessão, uma guerra civil americana muito sangrenta entre o sul e o norte. O sul era escravagista e o norte não, né? O presidente americano na época é Abraham Lincoln, que era abolicionista. Então o sul tenta se separar, né? Tenta romper com a federação. E isso gera uma guerra muito sangrenta, muito violenta. Morreu muito mais americanos nessa guerra do que todas as guerras travadas pelos americanos antes disso. Nem na sua independência morreram tantas pessoas. Foi uma guerra muito sangrenta e ela previu isso antes de acontecer, mostrando que muitos jovens perderiam as suas vidas nessa batalha sangrenta. É uma das profecias que utilizamos, inclusive, para mostrar, né, no rol de profecias realizadas que temos para provar que ela é uma profetisa verdadeira, porque das provas de um profeta verdadeiro, que nós vimos lá em Deuteronômio 18, é que uma vez dita uma profecia, uma vez anunciado um prodígio, ele tem que ocorrer, porque senão é falso esse profeta. A não ser, claro, que seja condicional, como temos Jonas. Por exemplo, Jonas, quando ele prega para Nínive, ele diz que a cidade seria destruída e ela não foi, porque era condicional. Aquela destruição estava condicionada ao arrependimento ou não daquele povo. Como o povo se converte, como o povo se arrepende, Deus não destrói. E nem por isso Jonas foi considerado um falso profeta. Em 1063, olha só que importante, duas coisas importantes acontecem no ano de 1863. Primeiro é a criação da instituição adventista. É o nascimento da Igreja Adventista como entidade jurídica. E nesse mesmo ano, a senhora White tem a revelação ali da mensagem de saúde. Olha que interessante, irmãos. Deus deixou apenas para dar a mensagem de saúde à senhora White, somente depois da organização da igreja, mostrando que isto, a organização, era muito importante. A igreja não poderia estar desorganizada, não saberia o que fazer com essa mensagem, poderia cair em mãos erradas ou ser subvertida. Então, depois que Deus organiza essa igreja, que a igreja era fundada, porque os pioneiros não queriam fundar a igreja. Isso é importante, irmãos. A fundação da igreja, a organização da igreja como ela é hoje, é inspirada por Deus. Porque os nossos pioneiros não queriam fundar a igreja, por quê? Eles foram expulsos de suas igrejas. Eles foram perseguidos em suas igrejas. Muitos deles estavam decepcionados pela igreja. Então eles tinham medo que se fundassem uma igreja, ocorreria o mesmo. Então muitos deles foram resistentes à ideia de fundar a igreja. Aí a profetisa do Senhor entra em ação e diz: não, é vontade de Deus que fundemos, que organizemos a igreja, pois temos um Deus de ordem e não um Deus de baderna. Deus não opera na bagunça. Mesmo porque, irmãos, tinha muitas pessoas pregando em nome dos adventistas sem ter a mensagem adventista. Eles eram mensageiros sem mensagem, ela chama. E para evitar isso, por isso que hoje um pastor adventista ele tem credencial. Por isso que hoje mesmo o leigo adventista, para pregar, ele tem que ter uma recomendação. É por isso que nossa igreja, quando vem alguém, obviamente que no nosso distrito nós conhecemos, né? Mas quando vem alguém de fora, ele tem que trazer a recomendação do seu pastor, tem que trazer a recomendação da sua igreja, para sabermos que ele é um membro, para sabermos que ele está em dia com as suas, né? Com a sua vida dentro da igreja, que ele não vive uma vida dupla, que ele é um membro regular e ativo, para que ele não venha aqui ser um mensageiro sem mensagem. Mas para que isso seja real, a igreja precisa existir como instituição, para que a gente possa exigir: você é um pastor? Cadê a sua credencial? Antes de 1863, qualquer pessoa poderia aparecer lá e falar assim: olha, eu sou um pastor adventista. Quem falaria que eu não sou? Hoje não. Hoje um pastor tem uma credencial. Hoje um pastor tem um diploma de teologia. Hoje eu não posso chegar numa igreja e dizer que eu sou um pastor. É muito fácil de ser comprovado isso. Eu também, se eu estiver apartado da minha igreja e for pregar em outra, basta apenas uma ligação ou basta apenas a exigência da carta, porque o meu ancião não dará a carta para mim se eu não estiver conforme com a igreja. Por isso que é importante, irmãos, pedir carta. Por isso que é importante que eles não se ofendam quando você for convidado para pregar em algum lugar, alguém te pedir a sua carta, não se ofenda, não é que a pessoa está duvidando da sua integridade. Isso faz parte da organização, para que mensageiro sem mensagem não se infiltre em nossas fileiras. Por isso que é importante, não se ofenda quando alguém pedir para você a sua carta de recomendação. Isso é importante, isso é ordem e isso é apreciado por Deus. Deixa eu ver aqui, parei em 1863. Em 1868, ela recebeu a visão sobre o caminho estreito. Em 1903, Deus mostrou a Ellen a visão do que poderia ter ocorrido na história da igreja. Olha que interessante. Não sei se o Pata tiver ouvindo aí, Pata. Ontem a gente estava falando sobre a apostasia ômega com jovens. E em 1903, irmãos, todo o cenário para a volta de Cristo estava montado. Então a gente ficou em dúvida ali, o Pato, sobre a data, se era 1903 mesmo ou foi um pouco antes que a irmã White tinha tido essa visão do que eu poderia ter sido e não foi. É até uma visão de que Cristo voltaria naquele momento. E ela mostra por que que não aconteceu. Não houve união, houve algumas desavenças dentro da associação. Líderes nossos com inimizade com outros líderes, vamos supor, com os pastores com inimizade com outros pastores. Algumas das vontades de Deus não estavam sendo atendidas. E ela menciona ali se aqueles membros, se aqueles líderes, se aqueles pastores tivessem seguido a oração de Deus, a determinação de Deus, a vontade de Deus, Cristo teria voltado naquele momento. Não só a igreja estava preparada, mas como o mundo estava preparado. Nós estudamos sobre isso aqui. Vou ler até um trechinho desse livro, que fala sobre a apostasia ômega. É outro tema muito interessante. Não vou entrar nele aqui, porque só ele dá uma semana de oração. 1900. As oportunidades para terminar a obra de Deus nunca foram tão brilhantes. Por uma vez, o mundo está quase inteiramente em paz. Primeira parte. O que é isso, irmão? Em 1900, ela diz que nós poderíamos viajar praticamente para qualquer parte do mundo sem precisar de um passaporte. E por que isso é importante? É importante que eu poderia mandar missionários para qualquer parte do mundo. Lembrando que somente em 1917 surge o regime comunista. Então nós não temos uma China comunista nessa época. Nós não temos uma Coreia comunista. Nós não temos uma Rússia comunista. Quando eu tô falando isso, eu não tô querendo não tô querendo polemizar a questão de política aqui, não, irmão. Só que eu tô falando que o regime comunista, ele, na sua essência, ele é um regime ateu. É um regime que proibiu as igrejas. Então hoje é muito mais difícil. Veja hoje, nós não temos uma igreja adventista instituída na China. Nós temos até uma permissão para pregar, mas nós não temos ali uma associação chinesa. Nós temos adventistas que estão ali pregando, estão vivendo de pequenos grupos, estão vivendo clandestinamente na China. Em 1900 não era assim. Eu poderia mandar facilmente um missionário adventista para a China. Poderia mandar facilmente um missionário adventista para a Rússia. Então, nesse contexto, estava muito fácil, estava muito simples pregar o evangelho e cumprir, né, o que está em Mateus 24, o evangelho será pregado a todo mundo. E aquele também, quando ouvires falar de paz, repentina destruição. Ou seja, a paz estava sendo pregada no mundo. Estava muito fácil pregar. Mas, Sérgio, e o decreto dominical que é profetizado por ela mesma que deveria ocorrer? Olha só, nesse mesmo ano, na América, a legislação dominical a nível nacional foi introduzida, amplamente debatida e erguida como um sinal de advertência a fim de despertar os crentes negligentes para uma nova vida. Nós vemos então que nesse ano, nessa década aqui de 1900, principalmente 1903, todo o contexto para a morte de Cristo estava firmado. Pregação do evangelho a todo mundo poderia ter sido feita, né? O decreto dominical existiu na América. Então, se você pesquisar pelas Blue Laws, né? Por que Blue Laws, leis azuis? Porque esses decretos, eles eram feitos em papel azul. Não sei o motivo para isso, mas esses decretos são dados em papéis azuis. Então, houve um decreto dominical na América, que depois foi abolido. Então, a igreja perdeu uma grande oportunidade de finalizar a pregação do evangelho. Tá? Isso foi tremendo. Então, ela teve essa visão para Deus mostrar: vocês perderam a oportunidade. E Deus fez questão de mostrar o que teria ter sido. E nós perdemos a oportunidade por causa do quê? Da falta de união interna, da falta de união dos membros, da falta de união dos nossos líderes, tá? Pense muito nisso antes de se levantar contra a sua igreja, contra se levantar contra os seus líderes, porque a união é um elemento essencial para que Deus finalize a sua obra. E em 1915, né? Em 3 de março, ocorreu a última visão de Ellen White em sua casa, lembrando que ela faleceu em julho. Para você ver, praticamente até um pouco antes, 3 meses apenas antes da sua morte, a irmã White ainda estava tendo visão, irmãos. Foram mais de 100 mil páginas escritas. Realmente foi impressionante o seu legado, não só para a Igreja Adventista, mas para a humanidade, pois o seu livro sobre saúde é estudado não só para adventistas, o seu livro sobre educação é estudado não só sobre adventistas, a sua obra sobre educação de crianças é estudada não só sobre adventistas. Então nós temos um grande legado. E por que grande? Por que tudo isso? Óbvio, porque a palavra que ela trazia não era dela, era de Deus. Então, só poderia ter esse resultado. Estamos quase terminando. Agora, eu quero falar de alguns livros, né? Já que eu falando dos legados, temos que falar dos seus livros. Não todos, obviamente. Vou falar dos principais aqui, que são os livros O Grande Conflito, né? Que é a versão básica dessa obra fundamental, também conhecida como O Conflito dos Séculos. Ela data de 1888 e foi revisada em 1911 e incorporou materiais a fim de edições publicadas. Né? Então, O Grande Conflito é um dos seus principais livros. Patriarcas e Profetas Então, a série Conflitos, vamos colocar aqui: Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejar das Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito, é chamada da série Conflito, onde ela mostra desde a queda de Satanás até o fim do pecado, até a restauração do universo. É a série Conflito. E esse termo, conflito, irmãos? Ah, mas isso aí não é bobagem de Adventista, não. Se a gente ler Daniel 10, Daniel já fala sobre isso. Vou ler aqui rapidinho. Daniel, no capítulo 10, ele já menciona o grande conflito. Daniel 10, do verso 1 em diante, diz o seguinte: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltessazar. A palavra é verdadeira e envolvia o quê? Grande conflito. E por que envolver grandes conflitos? Se nós continuarmos lendo o capítulo 10, nós vamos ver ali o anjo Gabriel sendo resistido pelos príncipes da Pérsia, pelo principado da Pérsia, que sabemos ali que era o próprio Satanás conflitando com os anjos de Deus. Realmente há um grande conflito. Outra obra importante dela é O Caminho a Cristo, de 1892, publicado originalmente por uma editora não adventista, e o livro foi traduzido em mais de 165 línguas, irmãos. A primeira edição se iniciava com o atual capítulo 2, o capítulo O Amor de Deus foi acrescentado depois, tá? Aí tem outro livro muito importante que é O Maior Discurso de Cristo, Parábola de Jesus, e aí o livro Educação, Ciência do Bom Viver, que são os livros que têm impressionado muito aqueles que não são cristãos. Porque ela escreve, ela quebra paradigmas de educação, ela quebra paradigmas sobre a saúde, porque na época da Irmã White, irmãos, as pessoas, né, médicos receitavam o fumo, o charuto para o pulmão. E ali, ela é inspirada por Deus, ela vai contra a ciência de sua época, mostrando o quanto a ciência de sua época estava atrasada. Que hoje tudo bem, hoje é comum falar, mas ela falar de. Parece uma obviedade ela falar que não poderia fumar. Hoje é óbvio, mas na época dela foi uma revolução. Todos, até os membros de igrejas, criam essa questão. Membros de igreja fumavam charutos porque achavam que isso era saudável. E a mensagem de Deus vem acabar com tudo isso, tá? Então ela tem uma obra extensa, mas esses são os livros principais. A série Conflito, porque narra o grande conflito, né? O Caminho a Cristo, o maior discurso de Cristo, Educação, Ciência do Bom Viver e Orientação da Criança são livros importantes do seu legado. E terminando, eu queria falar da influência dela sobre a teologia adventista. Mas antes, é importante dizer que nenhuma doutrina bíblica teve origem em visões da Irmã White. Nenhuma doutrina bíblica adventista teve origem em visão da Irmã White. Todas as doutrinas adventistas, as 28 doutrinas, ela tem origem aonde? Na Bíblia. E aí está a primeira influência da Irmã White na teologia adventista. Vou ler um texto aqui. A Bíblia e a Bíblia só, como padrão de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Isso é a orientação do Dom Profeta, tá? Então essa é a influência dela. A Bíblia, somente a Bíblia é a nossa referência. A outra referência dela é justamente a compreensão do grande conflito, que ele está em Daniel 10. É a outra influência dela, é nos ajudar a compreender o que seria esse grande conflito. Uma outra influência dela na nossa doutrina é a verdade para esse tempo é ampla em seus contornos de vasto alcance, abrangendo muitas doutrinas. Essas, porém, não são unidades destacadas de pouca significação. Elas são unidas, não são unidades. Pelo contrário, elas são unidas por áureos fios, formando um todo completo, tendo Cristo como centro vivo. Ou seja, todas as nossas doutrinas não são isoladas, elas são unidas, elas são cristocêntricas, elas formam um todo, né? Elas não fazem parte de nada. E uma outra contribuição grande dela, e aí eu vou encerro com isso aqui em uma leitura de um texto bíblico. Uma quinta importante contribuição teológica de Ellen White é o seu significativo esboço profético dos eventos do tempo do fim, como encontrado em seu clássico livro, O Grande Conflito, na compilação dos seus escritos intitulado Eventos Finais. Então, essa é uma outra grande contribuição dos escritos dela, um outro grande legado. O que vai acontecer nos últimos dias? Como deve estar a igreja para esses eventos finais? Como deve estar o cristão preparado para esses eventos finais? Essa é uma grande contribuição dos seus escritos para esses últimos dias. E aí eu vou terminar essa breve explanação aqui sobre o legado dela, porque o legado dela é grande, irmão. Livros foram escritos, muitas coisas podemos falar. Aqui foi apenas um resumo da sua vida, da sua obra e da sua influência na teologia. Mas teremos muito, muito mais coisas a serem ditas. Por isso eu convido vocês, leiam, estudem os seus livros, estudem a sua obra, porque na verdade eu falo sua, mas ela é de Deus, porque uma profetisa, ela fala inspirada por Deus. Os seus conselhos são conselhos advindos daquele que não pode errar. Entendam essa questão, e aí termino com o conselho que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20, diz o seguinte: não desprezeis as profecias. Não despreze as profecias, irmão. A profecia é toda a palavra que vem da boca do profeta. Obviamente, quando ele está mandado por Deus, né? Porque nem tudo que o irmão White falou é uma profecia, porque ela viveu, né? Casou. Com certeza, quando ela falava com seu marido, Tiago White, ela falava como sua esposa, não como profeta. Mas quando ela escreve como profetisa, quando ela vem à igreja como profetisa, vamos ouvir a sua palavra, vamos entender o dom profético que foi dado para a igreja, vamos analisar os seus conselhos, porque nós nunca perdemos em aplicar em nossas vidas os conselhos que vêm de Deus. Que Deus abençoe a igreja e que nós nunca nos esqueçamos de seus profetas, tá? Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Deus eterno, por esse sábado deleitoso, por esse sábado que podemos desfrutar da Tua presença, desfrutar da Tua palavra, aprender mais de Ti. Pedimos que a nossa semana seja também muito abençoada, que possamos sentir a Tua presença, a presença do Seu Santo Espírito, a presença dos Seus anjos nos protegendo. E, querido Deus, capacite a nossa mente para compreender e também para ensinar a Tua palavra, Senhor Deus. Ajuda-nos a ler a Tua palavra, ajuda-nos a ler o dom profético, ajuda-nos unir esses dois mundos para que possamos viver uma vida perfeitamente em Tua presença, Senhor Deus. Seja conosco, nos dê uma semana abençoada, sob a Tua proteção, é o que te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.